Uma noite europeia e uma noite europeia sem Pedro Henriques nunca seria uma noite europeia sem falta. Pedro, bem-vindo.
Muito boa noite.
Vamos então analisar primeiro o jogo do Benfica. Benfica com o árbitro Ivan Kruzliak, um árbitro eslovaco de 39 anos de idade. Primeiro lance em análise ao minuto 19. Há ou não penalti do António Silva?
Não, não há. Foi o Fábio Silva que disputou a bola com o António Silva e foi o Fábio que levantou o braço a pedir penalti do António Silva. Isto porquê? Porque no momento em que eles disputam a bola, há um ressalto, claramente, que vem dos pés de ambos os jogadores e que supostamente teria ido ao braço esquerdo do António Silva. Mas depois, com a repetição, percebemos que a bola não só não bateu no braço, como ainda por cima bateu no peito e, portanto, aí é uma zona legal. Mas mesmo que tivesse batido no braço, que estava ao longo do corpo, sem qualquer volumetria e vindo de ressalto de baixo para cima, portanto, nunca seria infração para penalti. Mas, de qualquer maneira, não bateu, bateu numa zona que é legal e, portanto, tudo correto, sem motivo para penalti.
Primeira parte é isto. Segunda parte, minuto 51, há ou não penalti sobre Goldson?
Não há. É um lance que, numa primeira fase, a repetição que dá é em plano aberto, porventura da Master Câmara, só depois conseguiram ir buscar e quando digo depois, passado uns minutos, mostraram planos mais apertados, mais curtos, e aí percebemos que realmente o António Silva, quando está na marcação ao Goldson, tem as mãos colocadas ali à frente do peito. É aquilo que acontece muitas vezes, neste caso do defesa em relação ao avançado, para marcar a distância, para não o deixar fugir, isto é, não o está a agarrar, mas está a controlar a sua posição, mas o Golson também tem as mãos a envolver o António Silva, exatamente com a mesma perspectiva, de como avançado, se calhar para se desmarcar, para fugir, se estiver a controlar, depois consegue fazer aquele pique. E quando um árbitro vê jogadores, portanto, neste caso as duas equipas contrárias, em que um coloca os braços, o outro responde com os braços, independentemente depois de haver ali um puxão, um agarrão, algo que até pudesse, enfim, induzir em falta, o facto é que estão os dois a fazer, e para o árbitro é sempre considerado simultâneo, automaticamente nunca marca nada. Mas neste caso, curiosamente, ambos usam as mãos para marcar a posição um em relação ao outro, mas na realidade ninguém empurra nem puxa. E como eu costumo dizer, e esta é uma realidade, o jogador normalmente que defende nunca cai, o jogador que está a atacar normalmente cai. É intuitivo, portanto estás a atacar, tens sempre aquela questão de muitas vezes tentares de alguma maneira tirar partido de um determinado contacto. Em relação à defesa isso não é possível, até porque se depois o árbitro não marcar a falta atacante, a defesa fica fora da jogada. Resumindo e concluindo, não há motivo para pontapé de penalti.
Entretanto, este Golson, central de 31 anos, vê cartão amarelo ao minuto 55. É bem dado?
É, sim. É um toque ligeiro ali no Neres, quando ele já ia a fugir na direção da baliza adversária. Duas faixas de terreno ali da zona de entrada da área, mais concretamente aí a cerca de 12, 14 metros de entrada da área, pelo toque em si, que já o desequilibrou, mas sobretudo pelo corte de uma jogada de perigo, chamado ataque prometedor, bem mostrado este cartão amarelo.
E, finalmente, o gol do Benfica, com a intervenção de VAR. Tudo bem?
Sim, este é um lance determinante e importante, em que se poderia resumir o sem falta de hoje, ou que se resume o sem falta, porque... porque, no fundo, a eliminatória fica decidida
neste
por
gol,
um golo, por este golo. E este golo foi inicialmente anulado, no momento em que o Di Maria faz a assistência para o Rafa. O árbitro assistente, para ele, estaria em fora de jogo, mas bem, porque se tratava, embora na saída do meio campo, tratava-se de uma situação em que o Rafa se isolava e, portanto, é uma ação clara para finalização, deixou a jogada direto ao fim. No final da bola entrar na baliza, levanta a banderola, de acordo com o protocolo, porque para ele há fora de jogo. E depois nós percebemos que realmente não há fora de jogo. E aqui, redizer a intervenção do VAR, que é fundamental. Primeiro, quando o jogador está no seu próprio meio campo, mesmo que não tenha, ou que só tenha um adversário, neste caso, por exemplo, o guarda-redes pela frente, ou mesmo que não tivesse nenhum, um jogador no seu próprio meio campo e o conto é o momento de passe, nunca está em fora de jogo. Relembrar que, para efeitos de vídeo arbitragem, o que conta para analisar o momento do passe é o primeiro contacto do jogador com a bola, neste caso da cabeça do Di Maria em relação à bola, é esse primeiro contacto. Porquê? Porque há de haver ali um frame à frente e mais um, se calhar, haverá sempre dois, três frames em que a bola está sempre na cabeça do Di Maria, no sentido de contacto. E o que conta, para a análise do vídeo-árbitro, é sempre o primeiro contacto. E isso é importante, porque um clique à frente, neste caso, que é mesmo à tangente e à pele sobre a linha, poderia pôr o Rafa já em fora de jogo. Dizer ainda que, para efeitos de análise do fora de jogo, conta todas as partes do corpo, menos o braço. Braço e mãos não contam. E mesmo que o jogador tenha, que era o caso, os pés no seu próprio meio campo, é importante perceber qual é a parte do corpo que pode estar adiantada. Ele podia ter, Rafa, os pés no meio campo, e o joelho, que é aquilo que está mais à frente, estar a passar a linha, porque a linha é neutra e não conta. Não era o caso, estava mesmo sobre a linha. Resumindo e concluindo, não há fora de jogo, e por isso, excelente decisão do vídeo-árbitro neste lance, que é mesmo o caso de jogo.
Olhando então para tudo isto, Ivan Kruzliak da Eslováquia, parece-me que terá aqui uma nota positiva.
Sim, claramente, uma nota positiva, uma nota 7. O jogo não tem muitos casos, teve ali duas análises de área, é alguma coisa, obviamente, mas não tem muitos casos. Isso também se reflete um bocadinho na questão das faltas, dos cartões amarelos, mas este é o caso do jogo. Eu diria que é o caso do jogo que o assistente não conseguiu resolver, e imaginemos o que era isto sem VAR. Teríamos aqui uma situação crítica, complicada, podia estar em causa eliminatória, porque no fundo este VAR, ao fazer esta intervenção, ajudou a decidir o resultado deste jogo, obviamente, mas ajudou a decidir uma eliminatória e uma passagem a uns quartos de final. E daí eu podia resumir hoje com nota 7 para o VAR, obviamente que é para a equipa de arbitragem, e da importância e da utilidade que tem o vídeo árbitro. E não deixa de ser um bocadinho irónico quando a equipa que é beneficiada no sentido positivo, que é o Benfica, tem o seu treinador, Roger Schmidt, que não, por mais do que uma vez, já disse que não é a favor do VAR ou é contra o VAR, e já disse isso mais do que uma vez, e portanto fica aqui esta referência, que não deixa de ser interessante, que passa uma eliminatória graças à tecnologia. E obviamente que mesmo aqueles que não estão convencidos, mesmo com erros que vai sempre havendo de vídeo-arbitragem, a vídeo-arbitragem veio para ficar, como todas as tecnologias que cada vez mais estão a ser introduzidas, porque o objetivo é a chamada, eu não gosto muito da palavra, mas pronto, verdade, parece que há uma...
É verdade esportiva, não é?
Que é a chamada verdade esportiva. Exatamente. E, portanto, nota claramente positiva, parabéns à equipa de arbitragem e ao VAR, que fez uma intervenção excelente no gol e na decisão desta eliminatória.
Está dando então nota de Pedro Henrique, Zé Ivan Kruzliak, o árbitro eslovaco de 39 anos, uma nota 7, que fica também disponível através de podcast da Rádio Observador. É o Sem Falta com Pedro Henriques.